Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Ouvintes, Ecos da Liberdade, esta é uma programação de libertação, libertação da morte. E eu perguntei para minha esposa, Natália, posso falar do aniversário dos 6 anos de sobrevivência da noite do dia 24 de novembro de 2007, quando o relógio bateu meia-noite e eu fui chamado para a última hora? Natália sempre tem dificuldades de lembrar desse momento, porque foi muito forte, muito duro para o seu coração. Mas então, quando tive a permissão, fui ao meu quarto e me ajoelhei e pedi ao Senhor: Senhor, posso celebrar, posso agradecer e engrandecer o seu nome pela sobrevivência de 6 anos após aquela data, quando à meia-noite o coração foi trancado com 2 veias principais do ventrículo esquerdo e a morte certa chegou. Porém, o Senhor acrescentou todo este tempo e uma nova missão se abriu através da dura interferência de Deus em minha vida. Quando perguntei ao Senhor, ajoelhado em meu quarto: Senhor, posso falar desta celebração aos meus mais importantes amigos do rádio, da Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade? Imediatamente veio a resposta do Senhor à minha mente: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salmo 118, versos 24. É a palavra de Deus que veio imediatamente como resposta de Deus à minha pergunta: posso celebrar com os ouvintes os 6 anos de libertação e de sobrevivência, apesar de todas as dificuldades? Estimado ouvinte, acompanhe-nos nessa celebração da alegria no Senhor, do dia que o Senhor fez. O Senhor não faz só dias de boi no rolete ou de churrascos e celebrações de aniversário, e sim de aniversários que Ele fez, de uma nova vida que não existiria nunca mais. para enumerar algumas das celebrações que queremos trazer aos ouvintes, devemos começar com o estúdio. Estou gravando aqui no pátio, com as portas abertas da van, o nosso estúdio de reportagem, que é meu escritório número 11. Construí 10 escritórios e acabei ficando sem nenhum, porque finalmente estamos quase só na rua, nas reportagens, nos últimos 2 anos, para vocês terem uma ideia. A van rodou 90 mil quilômetros e agora está estacionada aqui ao lado do nosso pequeno apartamentozinho, Minha Casa Minha Vida. E justamente está decolando uma aeronave aqui em São José dos Pinhais. Mas é incrível como Deus tem conduzido um caminho inacreditável, inédito, na história de todos os planejamentos das diretorias de todas as igrejas conjuntas. Não iriam planejar um ministério dessa natureza. Mas o Senhor é Deus. E Ele é pastor do rebanho ao qual pertencemos. Somos ovelhas do seu pastoreio. Quando lembro dos 90 mil quilômetros rodados dentro desta van, escritório, estúdio, veículo de transporte para levar 30 mil livretos que pesam muito, um veículo de 1.000 quilos não é capaz de conduzir 30 mil livretos, então temos a van que pode levar 1.500 quilos e viajamos além disso na van, mais 110 mil quilômetros de aeronave pelo mundo nos últimos 2 anos. E isso soma 200 mil quilômetros em reportagens de pesquisas e entregas de literatura. Claro que nossa principal função é a reportagem, buscar testemunhos, descobrir episódios que Deus fez, não somente em Salvador, no Rio de Janeiro, Roma, ou Atenas ou Buenos Aires, mas na vida, para onde quer que Deus nos leva. De repente, um recado pela manhã, dirija-se para Assunção, no Paraguai. Assim temos aproveitado este tempo que o Senhor acrescentou à minha vida, e eu não posso falar muito disso, devo falar disso só com permissão de minha esposa, porque foi o dia da despedida, o dia 24 de novembro de 2007, foi a despedida da família, que entrou como em luto toda a igreja, mas foi o nascimento de uma missão, de um novo ministério. Nós temos uma questão muito complicada, é que não entendemos os caminhos de Deus. Nós temos pensamentos, mas Deus dirige os nossos passos. Vocês não podem entender, estimados ouvintes, o que tudo isso representa. Mas haverá de ser o que me disse há poucos instantes quando recebi um telefonema aqui em Curitiba do missionário de Paula, que disse: Pastor Mário, estão sendo salvas tantas pessoas que Deus as reunirá no dia do juízo final para dizer: missionário, Pastor Mário, aqui estão os resgatados pelos livretos Ecos da Liberdade, pela distribuição da literatura, quando 500 mil foram levados à capital do Paraná e pelo Brasil afora como nunca. Escrevo a literatura especialmente para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Brasil de norte a sul. E tudo isso estava embutido numa intervenção da qual as pessoas me dizem: Mário, Deus não infarta ninguém. Na Suíça, entre um momento de diálogo, falei para uns irmãos: Deus me infartou para que eu fizesse essa missão. Mas fui rodeado de críticos naquela sala na Suíça, que disseram: Pastor Mário, Deus não infarta. Eu disse: você acha que o diabo mexeu no meu coração? Foi Deus que cortou até o ponto milimetricamente planejado divinamente. E dessa forma eu tenho uma vida que não me permite mais fazer muitos trabalhos, mas posso viajar e dirigir 500 a 600 quilômetros, viajar em aeronave e ter a memória que jamais tive em minha vida, porque não estou mais preocupado com pequenas questões de dificuldades da vida. Essas resolvem os pastores, e são três famílias que Deus deu para me substituir após 40 anos de trabalho. Sim, irmãos, ouvintes, vocês são testemunhas, muitos são testemunhas de mais de 30 anos dessa história, outros até de 40, e nós queremos celebrar com júbilo, pois esse é o dia que o Senhor fez. Se Ele fizer outro amanhã, não sei, mas esse é o dia que o Senhor fez e nos faz celebrar com júbilo ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres, com alegria. Celebramos o Senhor como Ele deu a ordem para essa celebração de sobrevivência pela graça de Deus. Nós vamos continuar falando do assunto como Deus me fez entender o quanto isso foi importante, quando certo dia eu disse: o Senhor me tratou duro e muito doloridamente. E foi então quando Ele me respondeu, o que vamos analisar logo mais adiante.
Quando nadie me vê, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta. Para estar de pie y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz.
Nossa celebração de alegria, recordando a poderosa e forte mão de Deus que interveio em minha vida particular, está relatada no livreto Ecos da Liberdade e Energia, da Itaipu Celestial, número 3. Na página 21 temos o título Repórter pela Energia Celestial. Estive tomando uma xícara de café, recordando a viagem de pesquisas para Salvador, na Bahia, quando repentinamente entendi um dos maiores episódios com a energia celestial, pois o título de Salvador é Soteropolitano. Você teve um episódio com o Salvador e aconteceu que naquele momento, recordando o passado, cheguei a dizer para Deus: Senhor, sua direção me conduziu por provas muito doloridas. Ao refletir sobre esses dias, o Espírito Santo, a energia celestial, parecia me perguntar naquele mesmo instante: e você, Mário, não foi contemplado com o título de repórter de Deus por suas reportagens na Alemanha, Polônia, Grécia, Itália? Não foi a energia celestial, o Espírito Santo, que fez tudo isso pela dramática intervenção de Deus em sua vida? Sim, estimados ouvintes, Deus não intervém somente com luvas brancas e pão de ló. Os profetas de Deus passaram todos eles por momentos muito difíceis e no final ainda morreram pela espada. Mas jamais eu poderia imaginar que por minha fraqueza e enfermidade Deus fizesse uma obra de salvação com uma abrangência internacional como a que fez pela missão que surgiu através da limitação de minhas forças. Eu repito, a obra de salvação, de abrangência internacional deste alcance internacional foi pela limitação de minhas forças que me levaram, como por aeronaves, que uma está subindo neste instante, para muitos lugares com minha esposa cuidando de mim como minha enfermeira e ao mesmo tempo levando a palavra de Deus, o testemunho de Deus, mesmo até Polônia, até Grécia, até Corintos, Buenos Aires, Estados Unidos, Nova York, Indianápolis e muitos outros lugares. Irmãos, o poço e a fornalha que nós enfrentamos não acontecem apenas na vida de José e dos três amigos de Daniel. Todos nós devemos passar por poços e fornalhas. Para muitas pessoas isso representa doenças, para outros são prejuízos e valores importantes ou dores e aflições que jamais entenderemos nesta vida. Eu falo de experiência, mas em tudo apenas os cenários são diferentes para cada pessoa que enfrenta essas provas, esses poços e as fornalhas. Devemos saber que diante de Deus, Jó, que perdeu tudo, Jesus, que foi crucificado, e Paulo, que teve um espinho na carne, valeu a resposta de Deus dada a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde? O meu poder, o poder do Espírito Santo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas no poder que se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 7 a 10. O evangelho da prosperidade em troca de dinheiro está sob a condenação de Gálatas 1, versos 8, que diz: seja amaldiçoado quem anuncia outro evangelho. E temos um evangelho aí amaldiçoado pelo mundo afora, e o Brasil é campeão de audiência na questão. Devemos aceitar a poderosa intervenção da energia celestial, do Espírito Santo, que vai muito além de nossa imaginação e compreensão humana e de nossa vontade. Nós iríamos por bem outros caminhos. Jamais eu escolheria a vida que eu estou levando, que eu devo levar agora. Quero encorajar os que foram atingidos por fatalidades e desejo que Deus os fortaleça para servir ao Senhor, seguindo neste caminho, mesmo nas fraquezas. O galardão da coroa da vida pode estar bem mais próximo que nós podemos imaginar. Por essa razão, tenho como propósito de cuidar da minha alma e do meu corpo na fraqueza, como eu o fazia na alegria, no bem-estar, até o último segundo da minha vida. Pois a Bíblia diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. 2 Coríntios 4, 17. Vocês sabem que o escritório mais importante do mundo foi um presídio? Os escritórios mais influentes do mundo foram as prisões que o apóstolo Paulo enfrentou. Visitando a cidade de Alânia, na Turquia, tentei encontrar pegadas do apóstolo Paulo. O proprietário de uma casa de câmbio que me deu lugar para repousar por minha limitação física, eu não podia mais caminhar, e eu lhe disse que estava à procura de pegadas da vida do apóstolo Paulo, quando ele respondeu: o apóstolo Paulo foi o pior homem que pisou em nossa terra, na Turquia. Assustado, perguntei por que ele foi o pior homem. Aquele senhor, até então simpático e comunicativo, respondeu: Paulo se atreveu a escrever uma Bíblia. E eu contestei: não, ele apenas escreveu suas cartas desde os presídios. O homem detestava ouvir o nome do apóstolo pela influência que Paulo exerce até os nossos dias por suas escritas dos presídios. O poço de José, a fornalha e a prisão podem ser transformadores da energia da Itaipu celestial e a Itaipu mais poderosa da alma para toda a eternidade. Quero finalizar a celebração do que enfrentei nos últimos 6 anos, iniciando no dia 24 de novembro de 2007, à meia-noite. Mas devo dizer: o Senhor o tem dado, o Senhor o fez e o Senhor o levou, tanto as forças quanto também o trabalho que foi feito em seu nome aqui junto ao aeroporto de São José dos Pinhais, em Marechal Cândido Rondão, onde continua a nossa sede principal, e três famílias seguem o Ministério de Rádio, Literatura e Evangelismo pelo Brasil afora, através da comunidade, e nós, com alegria, queremos celebrar esse dia que o Senhor fez para honra e glória do seu nome. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.